Senhoras e senhores, muito bom dia a todos e muito obrigado por aguardarem. Bem-vindos à teleconferência da PBG, em que serão discutidos os resultados do primeiro trimestre de 2019. Neste momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes. Caso seja necessária a ajuda de um operador durante a teleconferência, basta digitar asterisco 02. Lembramos que esta teleconferência está sendo gravada e transmitida simultaneamente pelo site de RI da PBG, ri.portobello.com.br, onde estão disponíveis também a apresentação e o release. Esclareço que eventuais declarações feitas durante esta teleconferência sobre as perspectivas, projeções ou metas operacionais e financeiras relativas aos negócios da PBG são previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho, pois envolvem riscos, incertezas e premissas. Essas expectativas dependem das circunstâncias que podem ou não ocorrer, bem como das condições dos mercados nacional e internacional, do desempenho econômico geral do país e do setor, que podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Conosco está o Sr. John Suzuki, vice-presidente e diretor de Relações com Investidores. O Sr. Suzuki apresentará os resultados operacionais e financeiros da companhia e do setor e depois responderá a questões que eventualmente possam ser formuladas. Passo agora a palavra ao Sr. Suzuki para início da apresentação. Sr. Suzuki, muito bom dia. Por favor, com a palavra.
Bom dia a todos. É um prazer estar aqui novamente para comentar sobre nossos resultados. A gente tem uma apresentação, nós disponibilizamos a apresentação para todos vocês. Nós vamos usar aqui, como sempre, como guia para a nossa conversa. E como a gente já vem fazendo, vou deixar um tempo maior aí ao final para a parte mais rica, que é a parte de perguntas e respostas. Tá? Bom, a Portobello, a gente já vem repetindo isso, mas a Portobello é a maior empresa de cerâmica da América do Sul. Tem como diferenciais aí, já estou no slide dos diferenciais competitivos, a sua marca, que consistentemente aparece como a marca mais reconhecida do setor, seu produto e portfólio, a logística cada vez mais como um diferencial, né, a gestão da cadeia, desde a matéria-prima, produção, distribuição, até a cadeia de lojas, usando uma estratégia multicanal, né, na engenharia, na revenda e nas nossas próprias lojas, né, na rede franquias, isso no mercado doméstico e no mercado, atuando também no mercado externo. E, finalmente, a confiabilidade nas relações. Rapidamente aqui, a estrutura societária da empresa. A empresa tem um bloco de controle reunido através de um acordo de acionistas que detém 54% das ações hoje e 46% estão no free float. Tá? Um conselho de administração, assim como um conselho fiscal bastante atuante. E a diretoria é composta pelo César Gomes Júnior, nosso presidente, Cláudio Ávila, Mauro do Vale e eu como vice-presidente. Bom, agora entrando no resultado do primeiro tri, estou no slide dos destaques, mas aproveito até para fazer alguns comentários gerais do nosso setor. Como vocês têm assistido aí em outros setores, em outras companhias também, foi um primeiro trimestre que se iniciou com uma alta expectativa, com uma expectativa de retomada, até certo ponto frustrado ao longo do primeiro trimestre. E nosso resultado sentiu isso. Nossa receita líquida atingiu 239 milhões, 1% abaixo do mesmo tri do ano passado, com crescimento, é verdade, no mercado interno, mas sofrendo com o mercado externo, e eu vou comentar um pouquinho mais à frente. Tá? Mas não só para um primeiro trimestre com frustrações em termos de retomada da demanda, mas também um momento que a gente acumula uma pressão bastante grande de custos. E eu já vinha comentando isso nos trimestres anteriores, que nosso estado vinha sofrendo esse efeito já, mas principalmente o aumento do gás natural. Tá? E com isso, nossa margem bruta sofreu, foi impactado significativamente. Né? Tivemos uma queda de 7 pontos percentuais aí na nossa margem bruta. A nossa relação dívida líquida EBITDA ainda é equilibrada, principalmente por conta de alguns ganhos extraordinários que nós tivemos ao longo do ano passado, e o mesmo efeito tem o retorno sobre capital empregado. Tá? Do ponto de vista da marca, a gente continua tendo diversas premiações e reconhecimentos. Uma importante que a gente sempre destaca é a premiação da Feira Revestir, que é a feira mais importante do setor aqui no Brasil e na América do Sul. Tá? Bom, já estou no slide seguinte, mostrando o desempenho econômico e financeiro de maneira geral, não é muito diferente dos destaques que eu já fiz. A nossa receita líquida sofreu queda de 1%, a margem bruta, que vinha nesse patamar nos anos anteriores de 38%, 39% de margem bruta, já vinha sofrendo essa queda ao longo de 2018, em 2019 atingiu o patamar de 31%. Eu vou comentar um pouquinho mais à frente também. Tá? A margem EBITDA, né, o EBITDA absoluto e a margem EBITDA sofrendo por consequência, mas tem efeitos de despesas aqui também, nós vamos comentar também à frente, fechando o primeiro trimestre aí com prejuízo de 17 milhões de reais. Tá? Vale só comentar ainda nesse slide, a gente colocou inclusive essa coluna pro forma, e vocês devem ter observado em outras empresas também, tem uma mudança de critério contábil, né, o CPC 06, que mudou o critério de contabilização de contratos de leasing e aluguéis. Tá? Isso teve efeito no nosso resultado de algo em torno de 1 milhão e 600 no EBITDA, tá? Com efeitos importantes aí no balanço também, da ordem de 22 milhões de reais. Tá? Isso está detalhado no nas nossas notas explicativas, mas é importante destacar esse efeito de 1 milhão e 600 no nosso EBITDA, beneficiando, né, o EBITDA, não o EBIT, mas o EBITDA. Ou no EBIT muito menor. Né? Bom, comentando agora um pouco mais linha a linha, a receita líquida, de maneira geral, como eu falei, sofre o efeito do momento que a gente está vivendo. Ainda assim, a gente alcançou um crescimento de 8,6% no mercado interno. Tá? No mercado interno, a gente cresceu de 191 milhões de reais para 207 milhões de reais. Já no mercado externo, que é o maior efeito que a gente sofreu em 2019, é a queda das vendas para o mercado argentino. Para se ter uma ideia, a gente só o mercado argentino, isoladamente, quando comparado os mesmos TRIs do ano passado com o deste ano, sofreu queda de receita da ordem de 60%. Né? Era o maior mercado que a gente tinha no mercado externo, né? E um dos mais rentáveis. Isso teve efeito, portanto, não só em receita, mas também em margem bruta. O lucro bruto, como eu já comentei, vem sofrendo muito com os aumentos do gás, E outros efeitos de matérias-primas que também consomem gás ou que sofrem o efeito do dólar e a inflação de maneira geral, incluído aí, por exemplo, custo de frete. Tá? Para se ter uma ideia, o aumento do gás, se a gente comparar de janeiro de 2018 até o final desse primeiro tri, tá? Teve aumento da ordem de 80%. Tá? Nesse primeiro tri, em janeiro, nós sofremos um aumento de 7%. Nossa expectativa, já aproveitando para olhar um pouquinho para frente, nossa expectativa é que a gente esteja no pior momento em termos de CPV. Tá? Não só porque ainda tem esse aumento de custo girando no nosso estoque, né, que ainda uma parte ainda não virou CPV, né, como também nossa expectativa é que, olhando para frente, a gente não sofra mais aumentos de gás, pelo menos não nesse ano, e muito menos nos patamares que a gente vem sofrendo nos últimos 15 meses. Com isso, a gente deve começar a retomar a margem, se aproximando aí do que foi o histórico recente. Tá? Obviamente que isso tem um efeito de preços também, né? A nossa capacidade de repassar esse aumento de custo para o preço, e aí que tem muito esse efeito do momento de mercado. O momento de mercado é muito pouco favorável para repasse de preços. Né? A gente vem trabalhando isso desde o ano passado, cada vez mais intensamente em função dessa perda de margem bruta, mas não na intensidade que gostaríamos, muito menos na velocidade que nós gostaríamos. Mas a tendência é que isso vá melhorando ao longo dos próximos trimestres. O efeito sazonal também, que vocês conhecem, nosso melhor trimestre é o terceiro trimestre do ano. Então, agora o segundo tri já é melhor, e o terceiro tri é o melhor do ano. Isso também favorece aí para a gente conseguir trabalhar bem a questão preços. Tá? E quando eu falo preço, vale lembrar, quando eu falo preço, eu falo não só preço nos mesmos itens, né, nos mesmos produtos, mas também melhoria do mix, que é, via de regra, um caminho até mais fácil de ser implementado do que aumento de preços no mesmo item. Tá? Bom, despesas. Despesas também, desde o ano passado, a gente vem fazendo esse movimento de reforço da estrutura, muito em função das estratégias que a gente vem adotando, seja a estratégia de abertura de novos negócios, passando aí desde uma diversificação, indo mais para o varejo, aumentando o número de lojas próprias, abrindo negócios como vem sendo a oficina, a própria Pointer vem crescendo e com isso as despesas acompanham, e a nossa internacionalização, para não deixar de mencionar também a nossa atuação cada vez maior na cadeia, né, na distribuição. Tá? Isso vem aumentando o nosso patamar de despesas. Tá? Tanto despesa de vendas, que sofreu um aumento de 22%, né, tri contra tri, como gerais administrativos aí que sofreu um aumento de 15%. Te comento até na apresentação que a gente mantém um índice de 4%, mas quando a gente olha cada decimal, a gente está realmente aumentando aí de um patamar de 3,8% para 4,5%, que é um aumento significativo. Né? Esse patamar não é adequado e obviamente que esse patamar de despesa foi planejado enxergando, visualizando um patamar de receitas maior. Tá? A administração já vem tomando medidas para adequar esse nível de despesas. talvez não na velocidade ideal, para atingir um patamar ideal no curtíssimo prazo, mas para a gente já realmente adequar não só para o patamar nosso de atividade, mas também para novo patamar de expectativa para a economia, que a gente tem visto, né, todos nós temos visto a expectativa de crescimento do PIB tem diminuído significativamente mês a mês. Né? Então, nós já temos trabalhado aí para adequar esse patamar de despesa. Bom, com tudo isso, o EBITDA sofreu. Nós tivemos um EBITDA de 3 milhões de reais, obviamente um EBITDA muito baixo, com uma margem de 1%, né? E novamente, com todos esses efeitos, e nós já estamos trabalhando para recuperar esse patamar. Tá? O endividamento também vem crescendo. A gente não vai mostrar um pouquinho mais à frente, mas tem uma pequena retomada aqui de investimentos do ano passado para cá, principalmente de 2017, que a gente tem um patamar de investimentos bem baixo para cá, e com o baixo fluxo de caixa operacional, nossa dívida aumentou aí do final do ano passado para cá, nós atingimos uma dívida líquida de 515 milhões de reais. Não posso deixar de comentar aqui que o nível de alavancagem é duas vezes o EBITDA quando comparado ao EBITDA cheio, vamos dizer assim, com todos os ganhos extraordinários, mas o EBITDA, esse nível de alavancagem, dependendo como você ajusta o EBITDA, atinge patamares que preocupam, e é um ponto também de preocupação da administração, e a gente vem tomando medidas para tentar administrar bem a questão financeira também. Tá? Uma delas, eu vou até pular dois slides à frente, que é o investimento, uma delas é o investimento. Como eu comentei anteriormente, a gente retomou uma parte dos investimentos. Tá? Uma parte dos investimentos planejados para 2019 já estão em curso, mas tudo aquilo que ainda puder ser contido, a gente está contendo exatamente para fazer uma melhor administração do fluxo de caixa e, novamente, adequando novamente a empresa à realidade do mercado. Né? Para não deixar de comentar, no slide anterior, né, mostra um pouquinho mais o detalhamento do nosso endividamento, né, abrindo tanto o bancário e tributário, né, como também abrindo o que nós temos em caixa. Nós fechamos o mês de março um caixa relativamente alto, porque nós tínhamos acabado de fazer uma nova captação de 122 milhões no mês de março. Foram linhas de longo prazo, com prazo total médio de 5 anos, já enxergando esse fluxo de caixa operacional abaixo do que era o planejado. Bom, finalmente, desempenho das ações, isso vocês acompanham bem, nossas ações vêm sofrendo tanto a questão do mercado, como também refletindo aí o nosso resultado mais fraco. Então, era isso que eu tinha para comentar. Eu acho que vale comentar também, não está aí na nossa sequência de slides, mas isso deve ter chamado a atenção de vocês, em termos de capital de giro também, a gente vem sofrendo um pouco o efeito do mercado mais fraco no capital de giro, em especial no nível de estoque. Nós fechamos o mês de março com um nível de estoque acima daquilo que é planejado, acima do que é ideal, mesmo levando em consideração os efeitos sazonais. Isso também é um ponto de preocupação e que está dentre aí as as prioridades aí da administração para ser bem gestionado. Bom, era isso que eu tinha para comentar. Novamente, eu gosto de deixar bastante tempo aí para a parte de perguntas e respostas para poder responder as principais questões de vocês.
Muito bem. Senhores convidados, faremos então uma sessão de perguntas e respostas. Para fazer a sua pergunta, por favor, digite asterisco 9 no seu telefone. Primeira pergunta do Rafael, da BBT. Rafael, bom dia.
Bom dia. Minha pergunta é com relação à margem bruta. Ao longo dos últimos anos, aí, a gente já viu cenários semelhantes, de volatilidade, de queda. E nos últimos resultados, a gente já viu entendido que o mix de produtos minimizava isso, essas quedas bruscas aí, referentes a aumento de custo. Por que o efeito foi tão grande aí nesse resultado? O mix de produtos não ajudou? Os produtos com maior valor agregado não geraram maiores margens?
Bom dia, Rafael. Aqui tem alguns efeitos, mas os principais deles, Rafael. Primeiro, a velocidade do aumento de custos é muito maior, ou foi muito maior aí em 18, início de 19, muito maior do que nossa capacidade de repasse no preço, seja preço, seja mix. Tá? Um aumento de 80% no nosso principal insumo, tá? Em 15 meses, realmente é algo difícil de planejar com antecedência, nós não enxergamos isso, era impossível enxergar isso com antecedência, e muito menos posteriormente a gente conseguiu repassar na mesma velocidade. Tá? Influencia nisso também a questão de mercado, no mercado enfraquecido como a gente está vivendo, tivemos um soluço aí final do ano passado, início desse ano aí, muito mais em termos de expectativa de confiança do que em termos de demanda, mas isso em grande parte já se foi. Mas fato que com esse mercado a gente tem muito mais dificuldade para fazer esses repasses, seja por preço, seja por mix. Tá? Nós avançamos sim em mix, tá, Rafael? Mas infelizmente não na velocidade que nós gostaríamos. A própria estratégia, Pel, vale comentar isso também, a nossa própria estratégia de buscar ser uma empresa mais de varejo e mais integrado, nos dá a capacidade de trabalhar com uma agilidade maior do que a concorrência. Então, a gente consegue renovar portfólio, lançar produtos, colocar na gôndola, com muito mais agilidade, velocidade e frequência, mas novamente isso funciona muito melhor quando a gente tem um mercado mais favorável.
Tá ok, obrigado. Aproveitando uma segunda perguntinha com relação à parte de transporte, a gente aí novamente aí pode correr o risco de alguma eventual greve. Vocês têm algum plano B aí? Vocês estão acompanhando isso, a parte estoque? Como que vocês estão vendo isso daí?
O Rafael, a gente, por tudo que a gente tem sondado, a gente não espera uma greve com a mesma intensidade que a gente teve no ano passado, tá? Se tiver uma greve com a intensidade do ano passado, realmente é uma excepcionalidade e a gente vai tratar da mesma maneira que a gente tratou no ano passado, no limite, inclusive parando formas. Né? O que mitigou muito o efeito da greve no ano passado a trabalhar através de operadores logísticos ou transportadoras que dependem menos de caminhoneiros autônomos, né? Que foram aí os principais atores aí da greve, muito mais os autônomos do que as empresas de transporte, né? Isso mitigou muito no ano passado, e a gente de fato já era e continua sendo, nossa base de transporte é muito mais através de transportadoras, tá? Com pouca dependência de autônomos, tá? Mas Rafael, na nossas sondagens não parece ter ainda uma greve iminente. Obviamente que é o tipo de greve, né? A gente tem visto isso em vários movimentos, é o tipo de greve que tem sido de difícil previsibilidade, né? Porque está muito diluído aí na categoria, não tem uma liderança clara, também, novamente, na intensidade que foi ano passado, a gente não espera, e se acontecer, é difícil administrar sem tomar medidas mais severas no extremo, parada de fornos.
Tá, ok, obrigado.
Muito bem. A próxima pergunta do Juan Pires, da Charles River. Juan, bom dia.
Bom dia, muito obrigado por pegar minha pergunta. Eu tenho uma pergunta a respeito da gestão de endividamento. O John já ressaltou aí as medidas aí em curso para o ano, né, do que for possível de reduzir o investimento, né, reduzir dada a alavancagem da companhia, né, que inclusive você... Fazendo conta, né, a gente vê que é muito provável que os covenants das debêntures venham a ser quebrados aí, né, no próximo trimestre ou nos próximos trimestres. E a minha pergunta é se existem mais alternativas que a companhia possa se utilizar para reduzir o endividamento dela. Quando a gente olha no balanço, tem bastante crédito, né, tem aquele grande crédito de prêmio de IPI, tem bastante depósito judicial. Então, minha pergunta é se tem alguma forma de, por exemplo, alienar um desses créditos para reduzir o montante da dívida. Obrigado.
Juan, bom dia. Sim, a gente tem outras alternativas. Não preciso dizer que nossa prioridade é recuperar o resultado operacional, né? É esse que vai fazer a maior diferença. Mas do ponto de vista de fluxo e caixa, a gente tem sim essas alternativas que você mencionou. Nós temos um acúmulo aí de créditos tributários que a gente pode acelerar o uso desses créditos tributários. A gente não tem conseguido utilizar por questões burocráticas, administrativas, judiciais, de diversas naturezas. A gente não tem conseguido utilizar na plenitude esses créditos tributários. E tem um grupo interno que nós chamamos de comitê tributário focado na aceleração do uso desses créditos tributários, tá? Tem outras ações em curso, todas elas estão em nossas notas explicativas, tá? Que também a gente tem intensificado aí as ações para tentar acelerar algumas dessas ações que podem gerar caixa. Tá? Cito algumas delas. A gente tem uma disputa judicial junto a SC Gás aqui, já no montante em torno de 100 milhões de reais. Nós temos uma discussão judicial também junto à Eletrobras, né? Essa ação também nós estamos buscando acelerar ao máximo, e assim por diante. Aí tem ações trabalhistas, várias outras naturezas também que a gente está buscando, seja para gerar caixa, seja para não ter um efeito negativo de caixa. Tá? Tem também nossos créditos junto à refinadora catarinense. A gente tem inclusive algumas parcelas atrasadas desse crédito, que ele é lastreado por precatórios federais, tá? também está todo descrito nas notas, nossas notas explicativas, mas que também é um valor bastante material aí que ajuda no nosso fluxo de caixa. Tá? Voltando até operacionalmente, tem ações de venda, tem ações de despesas, tem ações de custos para recuperar nossa EBITDA, mas também tem ações voltadas a CAPEX, que eu já comentei aqui. Nós vamos conter CAPEX na medida do necessário, e também o próprio capital de giro, né, buscar a otimização de capital de giro em todas as principais contas, né, clientes, fornecedores e estoque. A gente tem ações em curso, a gente vem fazendo isso ao longo dos anos. É mais difícil trabalhar essas contas porque, assim como nós estamos com essa necessidade de buscar otimizar o capital de giro, tanto nossos clientes como os fornecedores também estão, né? Então, mas de qualquer maneira, tem diversas frentes aí para a gente buscar fazer uma boa gestão do fluxo de caixa. Com relação aos covenants, sim, é muito provável que a gente quebre ou a gente descumpra o nível de covenant do segundo tri. Vale lembrar que a debenture, na debenture vai se configurar quebra de covenant efetivamente quando a gente tiver o descumprimento do nível de covenant por 2 trimestres consecutivos. Tá? Então, descumprimento no segundo tri não configura quebra de covenant para as debentures. Tá? Eu tenho uma outra linha junto ao DEG, que esse sim é medido trimestre a trimestre. Tá? Inclusive, nós tivemos uma quebra de covenant no primeiro tri do índice de liquidez corrente do DEG, com waiver já obtido. Tá? Não é a primeira vez que a gente precisa obter o waiver do DEG. A gente teve outras oportunidades nos anos anteriores. A gente tem uma boa relação com o DEG, uma boa interlocução com eles, e seguidamente a gente vem conseguindo obter os waivers. Provavelmente a gente consegue no próximo tri também, tá?
Ótimo. Só tentando entender um pouquinho melhor o detalhe, você falou de diversos linhas diferentes, mas em relação ao crédito prêmio de IPI, que é, acho que, o maior ativo tributário de vocês, ele é um negócio possível de ser alienado no limite? Obrigado.
Juan, é possível, mas provavelmente com um deságio muito oneroso, tá? Pelo menos nesse momento que a gente está com esse crédito, tá? Ainda não se transformou em precatório, que é o caminho que a gente está perseguindo, tá? Quando se tornar precatório, provavelmente a gente consegue negociar com deságio em outro patamar, mas a resposta é sim, é possível. A questão é se vai fazer sentido ou não.
Ótimo, muito obrigado.
Lembramos aos convidados que para fazer uma pergunta basta digitar asterisco 9 no seu telefone. Senhores convidados, lembramos mais uma vez a todos que para fazer uma pergunta ou comentário, basta digitar asterisco 9 no seu telefone para que possamos abrir sua linha. Senhores, para uma pergunta ou para um comentário, asterisco 9 no seu telefone, últimas chamadas. para que você possa fazer a sua pergunta. Senhores convidados, caso tenha alguma dúvida ou algum comentário, asterisco 9 no seu telefone, por favor, que estamos com o time da Porto Belo. Não havendo, então, mais perguntas, retornamos a palavra ao palestrante, o Sr. John Suzuki, para as considerações finais. Sr. John, por favor.
Bom, deixa eu agradecer a todos vocês que participaram. Meus comentários finais aqui com relação ao resultado, de fato, não foi um bom resultado, foi um trimestre frustrante. De nosso lado aqui também bastante frustrante, explicável obviamente, mas todas essas iniciativas que eu fui comentando ao longo da apresentação realmente têm que ser implementadas, intensificadas, porque a gente realmente precisa retomar o patamar dos resultados que a gente vinha obtendo aí nos anos anteriores, mesmo em momentos de crise, aí a gente vinha obtendo resultados melhores, né? E nossa expectativa é que a gente volte a ter bons patamares. Novamente, obrigado pelo tempo de vocês. Nos encontramos novamente no próximo TRI.
Muito bem. Assim, a audioconferência da PBG está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um excelente dia.